sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes. Este é o programa Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. Aqui do meu lado está
Patrícia Corsetto.
E eu sou a Tatiana Costa.
E nós estamos aqui todas as quintas-feiras ao meio-dia.
Exato.
E hoje eu tô super feliz porque eu adoro quando tem visita.
Hoje é dia de aumentar o volume do rádio, entrar sem pedir licença e dançar com a gente, porque tem música, temos música de novo.
Não, e música muito, muito, muito boa. Nossa visita hoje é incrível. Eu gosto quando vem gente aos estúdios, viu?
Eu também gosto.
Fico feliz.
Eu também fico feliz, eu também fico. É, dá uma energia diferente, né?
Ah, tá.
Acho que a pandemia deixou a gente muito separado do outro. A gente gosta de... Agora tá podendo voltar, né?
É, a gente cansa de juntar um pouquinho, né?
Ah, é bem, embora a gente não esteja tão juntinho. Ela tá lá do outro lado da parede, um pouco afastada. Mas é dona
tá
de uma
aqui.
Voz que vai atravessar essas paredes, não é mesmo?
É, antes dela chegar, chega a voz que olha...
É verdade.
É a voz.
É verdade.
The Voice.
Exatamente. Oh,
não é à toa, olha, tô dando pistas, não é à toa que a nossa convidada foi parar no The Voice.
Vamos chamar ela então, Paty?
É, hoje a gente tem gente importante aqui, hein?
Opa.
Então vamos lá, vamos chamar a nossa convidada de hoje. No Entre Elas de hoje, recebemos a incrível Thaís Pisa, estrela dos musicais, com participações no We Will Rock You e Escola do Rock, que lhe renderam duas indicações ao prêmio Bibi Ferreira de melhor atriz coadjuvante e que mais recentemente pôde ser vista na 10ª edição do The Voice Brasil. Bem-vinda, Thaís.
Olá, obrigada.
Ei, bem-vinda.
Obrigada pelo convite.
Ah, é um prazer te receber aqui. Bom, Thaís, eu queria iniciar esse nosso bate-papo te ouvindo sobre a sua trajetória. Conta um pouquinho desse percurso pra gente e saber também que lugar o rock ocupa na sua carreira.
Então, cara, esse negócio de rock é muito louco, né?
Normalmente é.
Porque, eu acho que rola uma coisa meio estereotipada, sabe? Da roqueira, assim. Principalmente quando você faz musical, porque o pessoal de musical é muito ligado nas músicas mais de musical mesmo. Em, né? Aquela coisa jazz hands e tudo mais. E eu gosto muito de rock, as minhas músicas são mais voltadas pro rock. Mas eu tenho influências muitas do pop, principalmente, assim, sabe? Quando eu era mais nova, eu escutava Elvis com meu pai, né? Escutava Beatles, minha mãe gostava muito de Bee Gees, ABBA, e eu, como boa adolescente, escutava tipo Britney Spears, sabe?
Maravilhoso.
Então, assim, cara, eu cresci dando uma misturada nesses estilos, assim. Mas é claro que o rock é o que eu escuto, é o que me faz vibrar. Se você me perguntar 5 músicas de banda de metal, eu não vou saber. Mas se você me perguntar 5 músicas de um geral, assim, de pop rock, aí vai ser pouco. Eu vou precisar de uma lista maior. Mas eu comecei criança mesmo. Acho que mais por causa dessa coisa do meu pai e da minha mãe sempre gostarem muito de escutar música alta e música boa. Minha mãe é professora de música, então ela que me iniciou na música. Aí fui fazer balé, teatro e tudo mais. Aí junta tudo, vira essa grande bagunça que sou eu.
Maravilhoso. Eu super te entendo, Thaís, porque as minhas raízes musicais, elas também são do rock. Meu pai, ele fazia uma coisa meio senta e escuta. E aí eu sentava e ficava ali ouvindo. Então, a minha escola é de Pink Floyd, é de Supertramp, é de Triunvirar e tudo mais. Porém, tava lá igual você, dançando Baby One More Time.
Então, cara.
Sem a coreografia toda,
pois
até hoje.
Não, meu pai falava senta e escuta, assim, tanto pro Creedence como pra moda de viola caipira, saca? Porque
Sim.
Eu sou de Piracicaba. Então, assim, teve um senta e ouve aí de várias coisas. Aí a gente dá aquela peneirada e vê o que a gente leva pro resto da vida, né?
Porque é interessante que tudo que eu li sobre você, né, Thaís Pisa, a cara do rock and roll.
Ah, então
fica,
pois é,
uma marca,
cara, tá vendo?
Mesmo,
é o que fica.
Né?
Mas, é o que fica.
E aí te digo, você, como a gente te apresentou aqui, além de cantora, você é atriz. Mas e aí, o que veio primeiro? Dá pra definir isso? De o que veio primeiro pra você?
Não.
Me imagino.
Não dá pra definir. Na real, Eu sou formada em cênicas, né, em teatro, pela Faculdade Paulista de Artes. Canto desde muito nova e também faço teatro e balé desde muito nova. Agora parei um pouco com a dança, que né, a dança ela tem uma certa idade que você precisa poupar um pouquinho,
né?
Você poupa um pouquinho seu joelho. Mas em musical a gente sempre tem que dançar e tudo mais. Então essa base do balé clássico tá presente pra sempre na minha vida, né? Mas a gente, lá em Piracicaba, tinha até um grupo de balé, que a gente começou a montar os musicais, quando eu era mais novinha, devia ter uns 15, 16 anos. E paralelo a isso, eu também tinha banda. Então, era atuar, dançar, cantar tanto em palco de teatro, como em palco de show, de bar e tudo mais. Então, não tem uma coisa, é uma coisa que todo mundo sempre me pergunta, sabe? Essa parada de, mas o que vem primeiro, se você tivesse que escolher? E eu falo, não sei. Não dá pra saber. Se eu tô só fazendo show, sinto muita falta do teatro. Se eu tô só no teatro, sinto muita falta de fazer show com a minha banda, de gravar músicas autorais. Então eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu falo que é tipo a Juliette Lewis, sabe? Eu sou uma atriz que tem banda de rock.
Maravilhoso. Mas eu imagino que rola essa simbiose mesmo. Mas aí eu te pergunto da parte de... A parte técnica dos musicais, sabe? O que você consegue trazer do musical, por exemplo, para o palco de um show, para algumas pessoas, simplesmente, do seu repertório musical, sabe? O que você consegue migrar?
Do repertório musical, não muita coisa. Mas do repertório técnico, muita coisa. Tanto de um para um, quanto de outro para outro, sabe? Assim, digo... Você ter uma bagagem de show, de você ter que ficar várias horas ali cantando sozinha, segurando um show, e você levar isso pro musical, que é muito técnico, e muitas vezes, cara, você vê gente, a gente até brinca, fala que é quebrando, né? A pessoa vai e quebra, dá um ruim no sábado à noite, na segunda apresentação, no domingo não consegue, e você fala, poxa, caramba, é que nem uma amigona minha, Amélia Gomes, que é uma excelentíssima professora de canto, ela fala, Thaís, eu acho que você tem duas toras no lugar das pregas vocais, que eu acho que eu adquiri na night mesmo, cantando rock na noite, cantando com aquele retorno vagabundo, sabe, que você não escuta nada, que você tem que seguir a sua intuição e segue ali a sua intuição, a la Frozen e vai, sabe, e no musical o que você leva pro palco é justamente o oposto, é a disciplina, porque... Cara, eu sou daquelas que viram um shot e sobe no palco, né? Só que no musical, se você faz isso pela exigência, né, vocal, exigência corporal, aí você não consegue, né, querida? Aí o negócio dá um ruim. Então é essa mistura da disciplina do musical, da técnica do musical. Quando eu era mais nova, eu cheguei sim a ter um problema nas pregas vocais. Aí fui atrás de fono, curei, graças a Deus, consegui estudar e adquirir uma certa técnica sem perder a visceralidade, que eu acho muito importante. E uma certa identidade vocal, né? Que eu acho que em musical, me perdoe os meus amigos de musical, mas é uma coisa que a gente até conversa entre a gente. Às vezes as pessoas ficam tão técnicas que elas perdem a identidade. E aí fica todo mundo com o mesmo timbre, sabe? Então, eu acho que misturar as duas coisas dá bom. Pelo menos é o que eu tento fazer. Se eu faço isso muito bem, já não sei, mas tá dando certo.
Mas como é que é essa, trabalhar com essa rigidez, né? Com essa técnica, com essa rigidez que os musicais exigem, né?
Cara, eu gosto, sabia? Eu gosto. Eu acho bacana, eu acho que nos impulsiona quanto artistas, assim, principalmente trabalhar com gringo, sabe? Trabalhar com a galera que vem de lá de fora, que vem de West End, que vem da Broadway. É maravilhoso você trabalhar com cronograma, você trabalhar com tudo ali muito alinhado, muito correto. Porque assim, desculpa Brasil, mas a gente é um pouquinho mais bagunçado. Apesar dos brasileiros serem extremamente talentosos e deixarem os gringos assim de queixo caído em qualquer audição, porque a gente é extremamente capaz de fazer o que eles fazem lá, esses musicais, né, que vêm de fora, digo. Eles ficam sempre muito impressionados com a visceralidade e com a capacidade do brasileiro. A gente surpreende muito eles, mas...
Mas lá tá no DNA deles, né?
No nosso também.
Lá é uma longa são muitos anos produzindo isso. Os musicais aqui no Brasil, eles eram feitos de uma forma muito soltas no passado,
é,
né?
É, mas a gente tá falando de musicais de quando começou essa onda que faz já mais de 10 anos, porque não, eu já tenho 10 anos de carreira. Mais de 10 anos de carreira.
Início dos anos 2000 isso começou aqui no Brasil.
Então,
lá.
Meu primeiro musical foi em 2008. Uh-huh. As coisas já estavam começando a ser um pouco diferente. Já tinham, hoje em dia já tem várias escolas especializadas em musical, uh-huh, sabe? Uh-huh. E naquela época já estava começando a ser assim. Vocês não têm noção o que, que é essa nova geração que tá chegando agora, assim, a galera de 10 anos, mais ou menos, mais nova do que eu, assim, vou colocar o pessoal de 22, 23, é um bando de demônio, amor. Galera dança, canta, sapateia, faz o diabo, atua bem, então assim, a gente tá virando um grande polo de musicais, até porque o musical tá virando uma cultura brasileira, também, porque temos musicais brasileiros.
Sim.
Na mesma proporção que a gente brinca, né, esses enlatados que vêm de lá de fora, que vêm tanto, né, tem uns que vêm até da própria América Latina, mas tem musicais que vêm da Europa, musicais que vêm dos Estados Unidos. Mesmo esses, você pode ver que hoje em dia tem uma grande proporção de musicais brasileiros também. E tão bons quanto, com qualidade absurda. Dá orgulho de falar.
Não, e é isso, antes da década de... Antes dos anos 2000, eu lembro que... antes da vinda do primeiro mesmo enlatado, como você disse. O último que eu tinha visto...
Talvez tinha sido o Rent, eu acho, não tenho certeza.
Ai, Bárbaro Rent.
Acho que foi o Rent.
Não, o que eu assisti...
Teve Lemis também.
O que eu assisti, o primeiro que eu assisti enlatadão aqui foi Les Miserables.
É, Lemis, depois teve Fantasma, Bela Fera.
Duas vezes, porque chorei as duas vezes. E achei muito legal, porque a primeira versão que eu assisti foi logo nesse início. E a segunda foi muito recente, há alguns anos. E eles fizeram, num momento até que tem um momento que eles estão ali pelas galerias correndo, eles fizeram uma projeção no palco. Então, foi legal assistir até o crescimento.
O que acontece é o seguinte, o Lemis, ele tem duas montagens, né? A primeira montagem que você assistiu é a montagem original, que até pouquíssimo tempo ainda estava em cartaz lá em Londres, né? E a segunda montagem, que ela já é com aquelas projeções todas que você viu, com aquela morte absurda do Javert, né? Que é muito mais... como é que eu vou dizer, cheio de parafernalhas, né, tecnológicas e tudo mais, é a segunda montagem que está em cartaz na Broadway. Então, assim, a primeira montagem é a classicona, e aí eles resolveram dar aquela repaginada no Lemis e trouxeram o Lemis de novo pro Brasil, mas aí trouxeram a segunda versão. Né? Não que a primeira... Eu, na verdade, não sei... Preciso dar uma pesquisada se a primeira montagem ainda tá em cartaz lá em Londres, porque até pouco tempo tava. Aquela que você assistiu lá atrás.
Sim. Me surpreendeu, não esperava por aquilo. Fui assistir porque amo a história, amo as músicas.
Vitor Hugo, né?
E quando aquelas projeções aconteceram, e eu sou do audiovisual também, eu sou de muitas coisas, né? Assim, e uma delas é do audiovisual. Quando aquilo começou no palco, eu fiz... Que coisa incrível. Achei
é muito
lindo.
Legal mesmo.
Tem quem não goste, sei disso. Mas eu aqui do audiovisual achei bem incrível isso.
Thaís, em relação à preparação vocal, o cuidado com a voz para musical, eu acredito que seja um trabalho completamente diferente, né? Como é que funciona isso?
Ele tem uma diferença, mas foi como eu te falei. Eu acho que é uma... Hoje em dia já não tem mais muito isso, sabe? Tem umas amigas que cantam na noite, que fazem aula com professores de musical também, justamente para poder dar essa poupada, sabe? Pra gente não se esguelar tanto, né? Que nem a gente fala. não se esguelar tanto nos shows. É importante você procurar um profissional, cuidar da saúde vocal. É que nem eu falei, eu tenho essa visceralidade, eu acho que eu nunca vou perder. Então, em determinado momento, eu acho que a técnica acaba indo pro saco mesmo, sabe? Se você se empolga muito. Mas ela tá ali, porque é igual musculação, sabe? Você vai pra academia, é um músculo, né? Então, assim, você vai pra academia e treina 5 vezes na semana. Você tá ali condicionado pra fazer aquilo... Né, vamos supor, pra correr, você vai correr uma maratona, você tem que se preparar para aquilo. Então, se você vai fazer um show e você tá preparado para fazer aquele show, mesmo que você perca o controle, vamos dizer, ah, que bacana, me empolguei, né? Perdi o controle. Você não perde, porque o seu músculo, né, vocal ali, a sua prega vocal já tá condicionada.
Segura, né?
E ela segura a onda pra você, acho que inconscientemente, sabe? Então é importante, assim como o bailarino precisa treinar, assim como o atleta, né, precisa treinar, nós precisamos também, porque nós somos atletas vocais, vamos colocar dessa forma, né?
Tati, sabe que eu descobri o que é belting?
Olha!
Thaís, a gente recebeu a Patrícia Caminha, a Vera Lúcia, né? Mãe da Ana, né?
Uhum.
Semana passada, retrasada, né?
Então, aí, o belting, ele
é uma técnica de musical, né?
Pois é, e aí hoje em dia as belters são... galera de noite é tudo belter, minhas amigas são tudo belter.
E a Patrícia, não sei o que é isso até hoje. Falam isso pra mim, eu não sei o que é isso. Sou de outra geração.
Maestro,
gente,
Marconi Araújo que trouxe essa beleza pra gente. Quer dizer, meu primeiro contato foi com o Marconi.
Aí eu falei, deixa eu descobrir o que é isso, que eu fiquei com aquilo na cabeça.
Sou belter,
sou belter. Dá uma bugada
nisso daqui. Achei. Quebrou o braço.
Vamos falar de The Voice?
Vamos falar de The Voice, ano passado.
Me conta como é que foi essa experiência tua, Thaís. E foi a sua primeira participação num reality, e isso te trouxe visibilidade? Como é que foi? Me conta toda essa experiência.
Cara, eu tinha feito uma participação no Canta Comigo da Record também, há um tempo. Uhum. Foi uma experiência diferente, menor, porque o The Voice, querendo ou não, ele não tem como negar, né? Ele é o maior. Sim. E foi muito desesperador. Vamos falar de pandemia?
Bora!
Né? Vamos falar de ficar muito tempo desesperada, trancada dentro de casa, sem poder trabalhar, sem fazer uma audição. E aí, o primeiro palco que eu pisei pós-pandemia foi com 4 cadeiras de costas pra você.
Nossa, que ótimo! Tô no quartinho escuro.
Cara, tive uma crise de pânico. Foi bizarro, assim. Tive uma crise total. Falei, meu Deus do céu, vai dar tudo errado, vou desafinar, vou pip, né, tudo.
Mas você esperava por isso? Você esperava por essa oportunidade? Você queria ou ela surgiu?
Ela surgiu, na real, né, ela surgiu. Não vou dizer como.
Não precisa.
Mas surgiu, fui de peito aberto, foi uma experiência muito maluca, foi bem... transformadora, assim, você... Eu acho que eu amadureci muito. Apesar de já ter uma certa... Né, uma certa carreira e tudo mais. É muito... Eu acho que o que os meus amigos me falaram, que eu falei, caramba, cara, vou aceitar isso como um elogio. Vou aceitar, vou pegar isso pra mim. É a questão da coragem que você tem que ter. Principalmente quando você já é um artista que tem uma carreira, que tem uma vida fora ali do programa, né? Que é a sua primeira opção já como trabalho. Porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Somos diferentes.
Sim, são estilos, né?
E ali é uma competição. Então você tem que, entre aspas, ser melhor, sabe? Ganhar uma batalha, ganhar um não sei o quê, conquistar. E aí, meu, se você não tá com a cabeça boa ali, você acaba se perdendo um pouco.
E como é que você trabalha essa questão do julgamento, né? Por exemplo, você foi pro The Voice com uma carreira... reconhecida, consolidada.
É a questão da coragem.
De fazer teste para musicais, passar, muitas vezes não passar, né? Como é que foi esse momento, se deparar com 4 cadeiras viradas de costas para você? Tipo assim, sabendo que você seria julgada ali e pelo Brasil
não,
inteiro.
E continua, né? Porque daí eu fiquei no time do Lulu, fui pra batalha, e na batalha também você canta com uma pessoa que você fica amigo, que você que tá no mesmo time que você. Você fica ali conversando com a pessoa, trocando ideia, fazendo de tudo pra que aquela apresentação seja incrível pras duas pessoas, mas é só uma pessoa que é escolhida. Então, daí assim, até digo, graças a Deus, o Lulu me escolheu, ganhei a batalha, mas eu não me sinto ganhando da pessoa com que eu batalhei, sabe? Não é uma questão de eu sou melhor do que você. Naquele momento ali, ele achou que eu tinha ganhado a parada e foi isso, sabe? Mas é complicado. Desculpa, qual foi a pergunta? Esqueci.
Como foi a experiência do The Voice? Você já tá falando dela.